Bom dia, Igreja. Esta manhã eu aproveitei, eu levanto-me geralmente quando eu tenho que dar a palavra de Deus aqui na Igreja. Eu gosto de me levantar cedinho e rever a mensagem e tentar parar um bocado diante de Deus, sem o barulho das crianças, sem o marido, e tentar ver se Deus e perceber se Deus tem mais alguma direção para nós. E depois de eu ter estado a ler e ter estado a rever a minha mensagem, eu decidi, como era ainda cedo, dar assim um jeitinho à casa. E agarrei numa vassoura e comecei a varrer, e ao mesmo tempo eu estava a orar. E eu senti que Deus estava-me a mandar parar. Eu disse, então, mas eu posso orar e fazer isto ao mesmo tempo. E eu senti Deus dizer, não, mas não podes ouvir, né? E eu parei e sentei-me, e Deus deu-me uma palavra. Não é sobre esta palavra que eu vou pregar esta manhã, mas eu creio que é um apelo que Deus está a fazer à Igreja. E é uma palavra que todos nós conhecemos. Nós aplicamos muito isto geralmente para evangelismo. É Apocalipse 3:20. E todos nós conhecemos esta palavra que diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. E geralmente nós falamos isto para aqueles que não conhecem Deus. Mas eu quero-vos dizer que esta palavra está a ser dirigida à Igreja, não àqueles que não conhecem Jesus. Podemos aplicar, porque é uma boa aplicação para aqueles que não conhecem Jesus, mas esta palavra é dirigida à Igreja. E esta palavra do Apocalipse vem num contexto de várias cartas que estão a ser escritas a igrejas. E igrejas que se encontram em várias situações, situações diversas. Encontramos lá igrejas com situações de pecado em que Deus está a repreender. Encontramos igrejas em que Deus está a dizer, olha, tu não és morno, nem, tu não és frio, não és quente, e porque tu és morno eu vou-te vomitar da minha boca. Encontramos situações em que Deus está a dirigir-se a pessoas e está a dizer a igrejas e está a dizer, olha, tu tens, mesmo na tua fraqueza, tu tens permanecido fiel na minha palavra. E por isso, ok? Eu te firmarei, eu te abençoarei, eu te darei a coroa da vida. E então, várias situações que nós encontramos, se vocês lerem, muitos de vocês já conhecem estas cartas, né? E outras igrejas que são acusadas por Deus de terem perdido aquele primeiro amor, de terem perdido aquela presença de Deus nas suas vidas, né? Mas depois, no meio destas cartas, aparece esta mensagem. E Deus, eu creio que Deus hoje nos está a dizer, independentemente da situação em que nós achamos que estamos, porque nós às vezes achamos que estamos, ok? Independentemente da situação em que tu achas que tu te encontras, aquilo que Deus quer hoje é que tu estejas disponível, porque requer sempre, Igreja, requer sempre uma posição da nossa parte. E eu creio que Deus hoje está-te a desafiar, e Ele vai-te desafiar, e Ele vai dizer: queres abrir a porta? Entendem o que eu quero dizer? É porque se tu abrires a porta, então eu vou estar contigo e tu vais estar comigo. Mas tu tens que abrir a porta. Okay? E isto é para a Igreja. Mas nós vamos ao tema da nossa mensagem, e como o Sete já disse, o tema da mensagem para este mês é o homem espiritual. Eu estava a pensar o que é que se poderia falar, porque vamos ter um mês inteiro para falar, e quando nós damos-nos um tema, nós temos a ideia, pá, vamos pegar nisto e vamos desenvolver ao máximo e vamos correr de uma ponta à outra. Não, depois eu tenho que parar um bocadinho assim, eu tenho que deixar espaço para os outros, porque isto há muita coisa aqui para ser dita e para ser falada. Então eu estava a pensar, Deus, o que é que eu posso falar sobre isto? Ainda por cima, eu perdi o meu calendário. O pastor Jim faz um calendário e entrega ao grupo, e então cada um de nós sabe o que é que está inserido e que atividade é que vai estar envolvido e o que é que vai estar a fazer. E eu perdi o meu calendário, e quando eu voltei de férias, falei com o pastor Jim e ele disse-me: olha, Vera, estás a pregar no mês de setembro. E eu disse: ah, mas não é no início, pois não? E ele: não, não é no início. E eu: ah, está bem, despreocupei-me. E então esta semana eu lembrei-me, na segunda-feira eu lembrei-me, peraí, já passou uma semana, deixa-me confirmar. Mandei um e-mail à Célia e ao Pedro, assim, desculpem lá, vocês sabem em que domingo é que eu estou a pregar? E o Pedro respondeu-me, é este domingo, Vera. E disse, ainda bem que perguntei com antecedência. E eu comecei logo a perguntar, Senhor, o que é que eu posso falar sobre isto? Então aquilo que eu resolvi é abordar o beabá. Não é? Porque todos nós, quando vamos para a escola, começamos com o beabá. Então eu hoje, se calhar, vou falar de muitas coisas que nós já temos conhecimento. mas que se calhar são necessárias avivar no nosso coração e relembrar. E aquilo que eu quero, e vocês sabem que eu a pregar eu gosto muito de fazer isto, que eu gosto de analisar a nossa vida. E aquilo que nós vamos ouvir hoje, já ouvimos, já nos foi ensinado, até podemos saber de cor algumas coisas, mas aquilo que eu quero vos encorajar, e foi aquilo que eu fiz ao preparar esta mensagem, é que vocês, ao ouvirem a mensagem, não se lembrem das pessoas a que fazia tão bem esta mensagem. Vocês entendem? Porque todos nós temos situações dessas. Eu às vezes estou a ouvir, epá, que pena aquela pessoa não estar aqui. Porque eu sei situações que a pessoa está a viver e que precisava mesmo de ouvir aquela palavra de Deus, aquele encorajamento, né? E receber aquela força. Aquilo que eu vos quero incentivar hoje, porque a memória vem-nos sempre pessoas que realmente precisam de ouvir aquele incentivo da parte de Deus, é que vocês coloquem o vosso coração diante de Deus e digam: Deus, o que é que eu preciso ouvir hoje? Eu, não a minha discípula, não o meu discípulo, não o meu líder, não a minha líder, o que é que eu preciso receber de ti hoje? É? E vamos preparar o nosso coração nesse sentido, pode ser? Estão comigo, igreja? Vamos colocar o nosso coração diante de Deus, então? Querido Deus, nesta manhã nós vimos a tua presença, Senhor, e Deus, a tua palavra é sempre algo tão precioso para nós. E Senhor, nós, neste momento, queremos render o nosso coração diante de ti. Queremos, Senhor, dizer, Senhor, mesmo que na nossa mente, Senhor, possamos estar a pensar o contrário, Senhor, e haja forças, Senhor, que se levantem para que assim seja, Deus. Mas nós queremos dizer, Senhor, proclamar com a nossa boca, Senhor, que o nosso coração vai receber a tua palavra. Nós queremos dizer, Senhor, que os nossos ouvidos vão ouvir, Senhor, a tua mensagem. E nós queremos dizer, Senhor, que nós estamos disponíveis para que o teu Espírito fale à nossa vida, Senhor, e que a tua obra seja feita em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, o homem espiritual. E nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao versículo 49. E o que nós vamos, basicamente, vamos abordar três pontos que vocês podem reter já na vossa mente. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a natureza do homem espiritual. Ok? O segundo ponto, primeiro ponto é a natureza do homem espiritual. O segundo ponto é as características ou as obras do homem espiritual. E o terceiro ponto que nós vamos abordar é a vivência do homem espiritual. E eu vou fazer, durante toda esta mensagem, eu vou fazer um contraste. Porque há duas naturezas em nós, ok? Nós temos a natureza humana, podemos dizer terrena, carnal. E quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma herança espiritual, ok? E começa a ser desenvolvido, eu vou dizer os pontos outra vez, não se preocupem. O primeiro ponto é a origem, 2 Coríntios, capítulo 15, versículo... 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. Primeira. Ok, obrigada. Então, quando nós aceitamos Jesus, começa a ser desenvolvido esta nova natureza espiritual. E esta passagem de 1 Coríntios fala de duas coisas. A partir do versículo 49, diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Espera aí que eu já me estou perdendo. Eu não comecei a ler no 45, desculpem lá. Já estava a ver que isto não estava a bater certo. Diz assim o 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último homem em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ok? Vamos ler até o versículo 49. E basicamente está a dizer isto que eu estava a explicar. Nós temos em nós a tal natureza natural ou terrena, ok? Nascidos, né? E ele fala de dois Adão. Ok? Primeiro Adão e o segundo Adão. E dizia, dois Adões. Primeiro Adão e o segundo Adão. Primeiro Adão, que todos nós já conhecemos a nossa origem terrena, e especificamente, ou claramente, ou literalmente, nós podemos falar de Adão mesmo, ok? Adão e Eva, aquele Adão que nós conhecemos, que é a nossa origem, ok? Que são os nossos princípios. E ele está a dizer, todos nós trazemos essa semente, todos nós trazemos essa herança, ok? Mas nós também sabemos que através de Adão, nós herdamos uma semente que nós chamamos a semente do pecado. Okay? E tem sido a nossa herança até ao momento em que nós tomamos uma decisão para aceitar Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, diz a Bíblia que a natureza deste segundo Adão, Jesus, okay? A natureza deste segundo Adão é implantada em nós. E nós podemos neste momento então começar a ser celestiais ou espirituais. A partir do momento em que Jesus entra na nossa vida, o nosso espírito é vivificado e nós tornamos-nos não somente ou apenas, ok, pessoas dirigidas segundo princípios terrenos, mas a partir deste momento nós podemos decidir assumir a nossa herança espiritual e começarmos a ser dirigidos segundo essa herança espiritual, que é Jesus em nós. Que é o Espírito de Deus em nós. Por isso nós dizemos homens espirituais, ok? Porque o Espírito de Deus habita em nós, e vocês vão ver, segundo a Bíblia, quando fala de homem espiritual, fala em três pontos. Ela usa três expressões muito interessantes. Usa o sermos cheios do Espírito, mas depois não é suficiente. Ele fala em sermos guiados pelo Espírito, que também por si só não é suficiente, e fala em andarmos no Espírito. Então, quando nós somos homens espirituais, quando nós somos pessoas celestiais, segundo o segundo Adão, que habita na nossa vida, aquilo que acontece é que nós temos que passar por este processo de transformação, em que não somente nós temos o Espírito de Deus em nós, mas nós somos guiados por esse Espírito, e não somente ouvimos a direção do Espírito Santo na nossa vida, mas nós andamos segundo essa direção. Então, é um processo. Okay? E eu estava a falar de duas heranças, porquê? Porque muitas vezes nós assumimos só parte da herança celestial, né? Nós queremos ser cheios do Espírito e parece que tudo termina aí, e a partir daí nós recebemos o Espírito Santo, mas vivemos segundo a nossa herança terrena, e Deus quer substituir isso completamente na nossa vida, não é? E é por isso que a Bíblia diz que a luta que existe, e nós às vezes confundimos um bocado isto, a maior luta que nós temos é a luta entre o espírito e a carne. E diz que o espírito e a carne opõem-se um ao outro. E nós às vezes pensamos que a maior luta que temos é a nossa luta com o diabo. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Às vezes nós pensamos que a maior luta que nós temos é a luta contra o diabo. E nós levantamos a voz e nós expulsamos e nós dizemos, estás debaixo dos nossos pés, e nós andamos ali, mas eu quero-vos dizer uma verdade. A maior luta que tu tens é com a tua carne. E quando tu dás lugar à tua carne, tu abres portas, aí sim, para que o diabo tome controle da tua vida. Não vamos inverter as coisas. Porque quando nós somos filhos de Deus, o diabo vai mexer na tua vida quando tu dás permissão para isso. Tu entendes o que eu quero dizer? Como é que nós damos permissão? Quando nós andamos segundo a nossa herança carnal e não segundo a nossa herança espiritual. Eu estou a falar assim de uma forma, vocês entendem o que eu estou a explicar. Estão a entender, ok? E eu vou-vos dizer, todos nós sabemos o que é uma herança. Todos nós temos a noção, algo que nós herdamos, algo que nós temos direito legal sobre isso. Ok? E A nossa herança espiritual, vocês têm tudo a favor para ter essa herança de uma forma completa. Sabem porquê? Para começar, vocês têm um testamento legal. Está aqui. Em segundo lugar, vocês têm o melhor advogado do mundo. Vocês sabem quem é, não sabem? E depois, além disso, ele colocou à nossa disposição alguns consultores, alguns conselheiros. Não é? Então nós temos tudo para herdar com pleno direito a nossa herança espiritual. Ok? E não nos debatermos com a nossa herança carnal. Agora, o problema é que nós realmente temos esta luta. E quando eu estava a estudar isso, eu disse, Deus, Senhor, parece que ainda há tanto da carne em mim. Parece que eu ainda não consegui de forma plena. E se calhar não vamos conseguir de forma plena, porque levamos uma vida nisto, né? Mas pelo menos eu quero chegar àquele ponto, irmãos, em que aquilo que eu já conquistei eu não quero perder. Vocês entendem? Porque muitas vezes nós retrocedemos, nós estamos tão bem a caminhar para tomar posse de tudo aquilo que temos direito espiritualmente, e de um momento para o outro parece que a nossa vida começa a retroceder e nós começamos a voltar para trás e começamos a assumir novamente a herança carnal na nossa vida, né? E eu, pelo menos, quero ter esta decisão na minha mente. Eu não quero voltar aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu já tenho como garantido sobre a minha vida, aquilo que eu sei que tenho vivido. Eu não quero voltar a perder. Ok? E nós vamos analisar isto. Então, a natureza do homem espiritual é uma natureza que vem deste segundo Adão. É uma natureza que nos é dada diretamente por Jesus, ok? E nós, quando vemos em Gálatas 5, 16, 17, é um bocado quando eu estava a falar das naturezas que se opõem, vocês encontram exatamente isso, né? Que é esta luta entre a carne e o espírito, e que estas duas naturezas se opõem uma à outra. E qual é que vai vencer? Aquela que estiver mais forte. Aquela que tu tiveres a alimentar mais sobre a tua vida. Se tu estás a alimentar a carne, não penses que a tua natureza espiritual vai sobreviver. Agora, se tu estás a alimentar corretamente a tua natureza espiritual, de certo, a tua carne está a diminuir. Entendes o que eu estou a dizer? Ok? Então, temos a nossa natureza espiritual que vem deste segundo Adão, ok? E este segundo Adão, ele fez uma coisa incrível. Ele redimiu-nos completamente, completamente do jugo da nossa natureza carnal. Ok? E todos nós sabemos a obra de Jesus, eu não vou estar aqui a repetir, e nós devemos dar glórias a Deus todos os dias por esta pessoa maravilhosa que nós temos na nossa vida, que é Jesus Cristo, ok? Pela obra que Ele fez na nossa vida. E às vezes nós estamos diante de Deus e esquecemos de ser gratos por tudo o que Ele já tem feito, de ser gratos por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, de ser gratos pela salvação, de ser gratos mesmo no meio das tribulações. Mesmo no meio das dificuldades, eu sou grato, porque no meio desta tribulação, no meio desta dificuldade, eu tenho Jesus comigo. Vocês entendem? E nós temos que começar a ter este coração de gratidão cada vez mais. Ok? Desta proximidade em que dizemos, Jesus, muito obrigado, porque no meio desta aflição eu não sei o que seria de mim se tu não estivesses lá. Eu esta semana estava a falar com uma pessoa e ela diz que entrou numa fase de desespero total, que ela já não sabia o que devia fazer. E ela disse, Ivera, sabes o que é que me agarrou no meio do meu desespero? Porque eu estava disposto a tudo, né? E no meio do meu desespero, aquilo que me agarrou foi a mão de Deus. E realmente é isto. Aprendermos a reconhecer que no meio das nossas dificuldades, Deus está presente. Ok? E nós temos que aprender isto, irmãos. E depois, neste beabá que nós todos já sabemos, nós temos então as características do homem espiritual, o segundo ponto. E nós vamos abrir uma passagem que todos nós conhecemos. Quem é que sabe? As obras da carne e as obras do espírito. Onde é que se encontra? Aqui um texto. Gálatas. Boa! E se nós quisermos estudar sobre este tema, o livro de Gálatas, provavelmente é um dos melhores livros, há vários, né? Mas é um dos livros muito completos que fala sobre esta área. Ok? E Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 22, nós temos este contraste entre as obras da carne e entre as obras do Espírito. E nós vamos analisar um e nós vamos analisar outro e nós vamos analisar a nossa vida. Ok? Então vamos lá ler. Gálatas capítulo 5, E vamos começar a ler do versículo 19. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ok? Vamos parar aqui e vamos analisar estas obras da carne. Eu disse que hoje ia ser um beabá, portanto, olha, apanhem comigo, hoje estou armada em professora. Então é assim, ele é engraçado porque no versículo 21 termina assim: e coisas semelhantes a estas, o que quer dizer que estas obras têm uma lista que provavelmente é interminável. Okay? E nós temos a primeira parte da lista, as primeiras, porque as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, okay? E fala de toda a área sexual. Okay? E quando nós falamos nestas áreas, nós não estamos a falar somente de ações, okay? Não estamos a falar somente de atos cometidos. A Bíblia diz que quando no nosso pensamento, okay, surgem pensamentos impuros, já estamos em pecado. Okay? Nós pensamos que o pecado é nós cometermos a ação. Mas a Bíblia ensina que só pelo próprio pensar nós já pecamos. Que só pelo olhar. E todos nós sabemos que há uma grande diferença entre os homens e as mulheres. Não sabemos? Nesta área nós sabemos isso e temos essa noção. Nós sabemos que o homem é mais movido pelo olhar. Se o homem vê uma rapariga gira a passar e ainda por cima vem assim um bocado exposta, né? O homem vai olhar e vai pensar: epá, aquela rapariga é mesmo gira, isto é para eu ser simpática, né? A mulher se calhar já é outra área. A mulher se calhar já é mais na área emocional, na área sentimental, que se deixa envolver por estas situações. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que nós sabemos que temos lutas e que sabemos que temos dificuldades, nós devemos de ser como José. Vocês sabem o que é que José fez? Ele ficou lá a tentar convencer a mulher de Potifar, não foi? Epá, tu não faças isso, tu sabes que, epá, assim, se a gente entra por este caminho, estamos a envolver o teu marido, estamos a... O que é que ele fez? O que é que ele fez? Fugiu. Fugiu. Nós temos que aprender a ganhar defesas. E eu estou a dizer isto, irmãos, sinceramente eu estou a dizer isto e eu vou-vos dizer uma coisa. Eu estou a dizer isto... Vou usar uma expressão, com pureza de coração, para a igreja toda. Vocês entendem o que eu quero dizer? Há uma palavra em Gálatas capítulo 6, no versículo 1, que diz assim: e eu não quero dar muita atenção à primeira parte, eu quero dar mais à segunda parte, que diz que quando nós encontramos um irmão em falta, aqueles que são espirituais devem de apontar, devem de condenar, devem ainda martirizar mais a pessoa. É isso que diz lá? Aquilo que a palavra de Deus diz é que deve te ajudar essa pessoa a encaminhar-se. Mas depois acrescenta outra parte. E eu acho que nós muitas vezes vemos o problema dos outros e não lidamos com os nossos problemas. E a outra parte que é acrescentada diz, eu estou a falar assim literalmente, mas vocês podem abrir e ver exatamente o que é que diz. Diz assim: mas cuida-te tu, para que também não sejas tentado e caias ou peques. Ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós devemos de guardar a nossa vida, porque aquilo a que os outros estão sujeitos, cada um de nós está. Vocês entendem? Então não te ensoberbeças, Nem te exaltes, nem te orgulhes, porque és tão espiritual e que o teu irmão caiu e tu estás muito bem. Porque no mesmo pecado em que ele caiu, tu, se não guardas a tua vida, podes cair também. Entendes o que eu estou a dizer? Não olhes tanto para o que o outro fez. Olha para a tua vida e cuida-te para que não te aconteça o mesmo. E ajuda o outro em amor, em cuidado, em atenção, em incentivo. Ok? E é assim que deve ser o homem espiritual. Diz: aqueles que são espirituais. Se tu te alegras quando alguém falha, irmão, eu vou-te dizer que estás a ser carnal. Eu estou a dizer que nós estamos aqui para analisar a nossa vida. Se tu te alegras com a tristeza de um irmão, tu estás a ser carnal, não estás a ser espiritual. Okay. E nós temos que nos cuidar, porque todos estamos no mesmo caminho. E todos temos que lutar com estas duas naturezas. É o que a Bíblia diz. O que quer dizer que tu tens que lutar contra a tua carne, para que tu não te metas em caminhos que também vais precisar de alguém que te ajude a levantar. E graças a Deus, porque se isso acontecer, os espirituais, aqueles que realmente são espirituais, vão estar lá para te ajudar. Ok? E é assim que deve de ser a igreja. É uma igreja que ajuda a todos. Ok? Sem olhar com condenação, sem olhar com crítica, sem olhar com soberba, com orgulho. Ok? Mas sabe olhar para a sua condição e olhar e dizer: Deus, ai de mim, como disse Isaías. Ai de mim. Ai de mim, Senhor. Porque Isaías olhou para a sua vida quando Deus contendeu com ele e viu o pecado na sua vida, não viu o pecado da nação. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Amém? Então, nesta área, irmãos, nós temos que ter cuidado. Segundo ponto, não vamos desenvolver muito, porque também não há muito para desenvolver, meias palavras chegam, não chegam? Ok? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, ok? E aqui até nós podíamos fazer aqui umas grandes divisões. Mas não interessa. Interessam sim os termos que estão lá. Podíamos dizer que umas são fruto da área sexual, outra de fruto de áreas religiosas, outra fruto de áreas sociais, seja o que for, né? Mas aqui diz uma coisa muito interessante. Diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, tudo junto, imolações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Se nós fôssemos ler em Gálatas capítulo 3, Paulo está a advertir a igreja de uma coisa muito interessante. Paulo está a falar e ele está a advertir a igreja porque a igreja está a começar a ficar dividida. E todo o capítulo 3 Paulo fala disto. E ele diz: o que é que se passa com vocês, ou insensatos gálatas? E todo o capítulo ele desenvolve vários temas. Mas um dos temas que ele desenvolve tem a ver com estas coisas, das dissensões que havia entre a igreja, das discórdias, das pessoas que tinham encaminhado, que estavam direcionadas para viver segundo a palavra de Deus e agora se estavam a desviar segundo falsas heresias, falsas doutrinas, falsos ensinos, não é? E aqui há várias coisas que nós podíamos abordar e salientar, mas uma coisa que eu vos quero dizer é: tenham cuidado com aquilo que vocês ouvem e com aquilo que vocês andam a ouvir lá fora. Porque nem tudo, ainda há bocado o pastor Oscar estava a falar e estava a dar o testemunho daquilo do Daniel. Eu vou-vos dizer, uma vez também na escola da Leonora, uma professora de ginástica, ou já não me lembro bem o que é que foi, a Leonor começou-me a explicar a aula. Então, e o que é que vocês fizeram? Primeiro fizemos uns exercícios de relaxamento. Ai, ai, como é que eram esses exercícios de relaxamento? Nós sentávamos no chão, cruzávamos as pernas e começou-me a descrever práticas de yoga. E eu disse: epá! Né? E muitas vezes, irmãos, estamos a falar de crianças que não têm consciência daquilo que estão a fazer. Eu estou a falar com uma igreja de adultos. As crianças estão na escola dominical. Muitas vezes nós começamos bem em doutrina sã e começamos a receber doutrinas de todos os lados e começamos a envolver com práticas que não têm a ver com a palavra de Deus. E começamos a acreditar porque é bonito. Olha, a filosofia oriental é muito bonita. fala do amor, fala da união entre as igrejas, entre as várias religiões, fala de um ideal, fala de várias coisas tão bonitas que nos atraem, ok? E nós vamos atrás destes pensamentos da nova era. Nós vamos atrás destes... E achamos que podemos juntar tudo na nossa vida. Eu trabalhava num bairro que era muito engraçado. Meu marido lembra-se disto, de certeza. A gente sempre se ria com isto. E nós íamos lá e falávamos com as pessoas e as pessoas diziam... E nós dizíamos, acreditas em Jesus? Acreditas em Deus? E elas diziam assim, o importante é crer. O importante é crer. Pois, e realmente o importante para elas era crer. Elas criam na bruxa, criam no padre, criam no pastor, acreditavam em tudo. E misturavam tudo na vida delas. Eu vou-vos dizer o que é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus que não há, diz que não há outro caminho, senão, quem? E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Não vais encontrar vida em falsas doutrinas. Tu não vais encontrar vida em falsas religiões. E quando tu andas confuso, e quando a tua cabeça anda baralhada porque ouves outros ensinamentos, porque recebes de outras fontes, ok, que não a palavra de Deus, eu não estou a falar de igrejas, vocês entendem? Eu estou a falar da confusão e da mistura que começa a surgir na nossa vida porque nós começamos a abrir os nossos ouvidos a coisas que achamos bonitas, ok? Mas as coisas bonitas não salvam. O pecado tem uma aparência muito bonita, mas o pecado traz morte, ok? Então, como é que dizem, nem tudo o que luz é ouro. Vocês entendem? E se tu estás a ter dificuldades com estas áreas, se tu estás a batalhar, há pessoas, eu conheço crentes que acreditam em reencarnação. Como é que isto é possível? Ok? Eu vou-te dizer, tu estás a fugir da doutrina que é a doutrina de Deus, a doutrina sã. A doutrina que foi deixada neste testamento. E se tu tens dúvidas sobre isso, então tu precisas de pedir um aconselhamento, tu precisas de falar com quem tens direito de falar e precisas dizer, olha, está-se a passar isto na minha vida e eu preciso de entender e eu preciso de esclarecer. Porque há pessoas que não fazem isto por mal, vocês entendem, irmãos? Há pessoas que simplesmente sentem-se confusas e precisam de ser esclarecidas. E se tu estás a passar por situações em que precisas de ser esclarecido nestas áreas, então é bom que tu agarres na palavra de Deus, é bom que tu te dirijas a um pastor e digas, pastor, explique-me. Explique-me porque eu não entendo. Explique-me o que é que a Bíblia ensina. Explique-me o que é que Jesus ensinou. Qual foi a doutrina sã? Porque muitas vezes nós nem sabemos qual é a doutrina em que acreditamos. E então é fácil receber de todos os sítios, não é? Porque não sabemos naquilo que acreditamos, não sabemos quem somos, não sabemos o que é certo e o que é errado, então recebemos de todo o sítio, é muito simples, é fácil. Ok? Mas nós temos que viver acima disso, nós temos que viver acima da vontade da nossa carne, nós temos que viver acima das nossas emoções, nós temos que viver como homens espirituais que conhecem a doutrina sã. Um homem espiritual que realmente conhece o testamento que lhe foi deixado, a herança que lhe foi deixada, que lhe foi legada. Ok? E depois fala de porfírias, iras, dissensões, tanta coisa que menciona aqui. Eu estou a dizer que é para analisarmos a nossa vida, então vocês têm consciência que eu não estou a apontar o dedo a ninguém, não têm? É porque é difícil, sabem porquê que eu digo isto? Porque às vezes nós estamos aí sentados e dizemos assim, epá, mas o pastor ouviu alguma história da minha vida e agora está ali a dizer. Né? Mas quando nós abordamos assim áreas tão abrangentes, é difícil não tocarmos em assuntos que tenham a ver com a nossa vida. Vocês entendem isso? E eu vou-vos dizer uma coisa, irmãos. Não te convenças que a tua vida está bem com Deus se tu não estás bem com o teu irmão. É impossível. É impossível tu dizeres que estás bem com Deus se não estás bem com o teu irmão. Ok? Porque se tu não estás bem com o teu irmão, então estás a viver segundo a tua carne. O homem espiritual, segundo Efésios 6, diz que suporta as cargas uns dos outros. E se há entre nós dissensões, se há iras, se há ciúmes, se há invejas, em Gálatas capítulo 3, uma das batalhas de Paulo é porque eles andavam a disputar entre eles quem é que tinha o melhor líder. E um dizia, ah, eu sou daqui, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de... Né? E aquilo era um motivo de orgulho. E Paulo chama-lhes a atenção e diz assim, olha, mas que parvoíce é esta? Por outras palavras, ele se calhar hoje dizia assim. Em vez de dizer insensatos, usava outras expressões. Né? Mas ele diz, mas que parvoíce é esta? Não sabes que nenhum homem vai receber glória? Nem da obra que está a fazer? Porque tudo o que ele está a fazer segundo a vontade de Deus. Então a quem é que deve ser dada a glória? A Deus. Ok? Então não venhas para mim com essa conversa, porque eu quero é daquele, eu recebo é daquele, eu recebo... Né? Quantos de vocês às vezes agora, assim, quantos de vocês às vezes estão aí sentados e depois vêm, eu não vou mencionar nomes, mas vêm alguém chegar, epá, ainda bem que aqui, hoje é aquele a pregar. Oh, epá, fogo, vou apanhar com este outra vez. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Todos nós nos identificamos com estas situações. Eu identifico-me com estas situações. Irmãos, nós temos que olhar para os nossos irmãos com mais amor. Porque um homem espiritual ama o irmão. E nós temos que reconhecer que cada pessoa que está aqui colocada não é a segunda vontade do homem, é a segunda vontade de Deus. Ok? E eu acredito que nem através de um versículo bíblico Deus pode falar comigo. E quando alguém chega aqui e abre a palavra de Deus e prega a palavra de Deus, eu sei que eu posso ser abençoada porque a palavra de Deus está a ser falada. Entendem isto? Nós temos que resolver as nossas vidas uns com os outros. Tal como eu estava a dizer, eu não posso dizer que estou bem com Deus se eu não estou bem com o meu irmão. E se tu não estás bem com o teu irmão, resolve a tua vida com ele. Ah, mas ele é que tem a culpa porque ele é que, ele é que, ele é que... Mesmo que ele tenha a culpa, a partir do momento em que o teu coração não está certo com ele, tu já és culpado. Acreditas que Deus vai receber com agrado as tuas orações, o teu louvor, quando no teu coração tu tens uma mágoa contra o teu irmão? Sabem o que é que a Bíblia diz sobre o marido e as esposas? Eu não vou tocar neste assunto que é sensível, né? As mulheres queriam, fala, fala, Vera, fala. Não. Não. Diz que se tiver algum conflito entre eles, tem que ser resolvido para que as orações sejam ouvidas. Não diz isto? Não é assim, pastor? Diz isso, não diz? Como é que tu acreditas que se no teu coração tu tens um conflito com o teu irmão, Deus está a ouvir as tuas orações? Deus até pode estar a ouvir, mas se calhar está a chorar. Diz, meu filho, quando é que tu aprendes? Quando é que tu aprendes que não é assim que tu lidas comigo? Okay. Uma vez eu tive um desentendimento com uma irmã. E o desentendimento não foi resolvido na altura. E eu cheguei ao culto e era um culto de ceia. E eu fiquei ali e eu disse, e agora, Senhor? E eu sentei-me e não vim tomar a ceia, porque eu sabia que o meu coração não estava correto. E eu não vim tomar a ceia e no final houve alguém que percebeu que eu não tomei a ceia. E veio ter comigo e perguntou-me porquê que eu não tomei a ceia. E eu expliquei e a pessoa ficou muito admirada. Isso é motivo para não tomar a ceia. Sabem o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que muitos de nós estamos doentes, fracos e adormecidos porque tomamos a ceia indignamente. E isto dentro de um contexto de conflito na igreja, entre irmãos dentro da igreja. Irmãos, nós temos que começar a ser mais espirituais, a obedecer a palavra de Deus. Porque senão estamos a vir diante do trono de Deus com carne. E a carne, quando é queimada, cheira muito mal. Ok? E nós temos que trazer incenso diante de Deus, bom cheiro. Muito bom cheiro diante de Deus. Ok? Qual é a herança que tu queres agarrar? Qual é a herança que tu queres guardar? A semana passada nós ouvimos uma pregação espetacular sobre as cinzas. Se tu queres guardar as tuas cinzas, a tua carne, né? Ou se tu queres largar isso e realmente herdar esta herança espiritual e começarmos a ser mais espirituais. A caminhar é um processo. É um processo, ok? Depois continua e fala de invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, ok? Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ok? E fala basicamente de vícios, coisas que nós temos na nossa vida e das quais nós não nos conseguimos largar, não conseguimos deixar de lado. E isto são áreas que nós precisamos de lidar na nossa vida, irmãos. E às vezes nós pensamos que a igreja deve funcionar como um átrio de magia, em que nós chegamos aqui, tem este problema, vem à frente, recebe a oração, pssst, e vamos embora e pensamos que aquilo faz o efeito todo. Não faz, irmãos. Há coisas que nós temos que lidar na nossa vida com mais sabedoria do que esta. Há coisas que estão tão afincadas na nossa vida que não é uma oração que vai resolver o assunto, ok? Há áreas na nossa vida em que se calhar nós vamos ter de precisar de libertação, há áreas na nossa vida em que se calhar nós vamos ter que nos levantar em guerra espiritual contra elas, há áreas na nossa vida em que se calhar nós vamos ter que precisar de chegar a alguém e dizer: eu preciso de ajuda nesta área, eu preciso, né? E passar por um processo de aconselhamento até isso estar resolvido. Vocês entendem? Então vamos começar a ser mais sábios a lidar com a nossa vida. Porque há coisas que não se resolvem só assim. E nós pensamos: ai, amanhã vai estar melhor. Não vai estar melhor. Amanhã vai estar mais propício para que tu caias em alguma coisa pior. Entendes o que eu quero dizer? Então, se há problemas, se há situações graves e sérias que têm a ver com estas áreas da carne, nós precisamos de pedir ajuda para serem resolvidas. Não precisamos deixar que isto continue. Ai, mas eu tenho vergonha. Tens vergonha? Preferes viver a tua vida assim? Preferes viver a tua vida assim? Do que ser sincero, confessar o que é que se passa realmente contigo e seres ajudado? Não é? E nós precisamos, é lógico que nós não devemos pedir ajuda a qualquer pessoa. Temos que pedir ajuda a pessoas que sabemos que vão saber guardar a nossa vida, que vão saber acompanhar a nossa vida, que vão ser de ajuda, ok? E isto é extremamente importante, porque nós temos que encontrar essas pessoas, e não é qualquer pessoa. A Bíblia bem faz a distinção entre aqueles que são espirituais e os que não são. Agora, se tu sabes que uma pessoa não tem uma vivência espiritual, não vais pedir ajuda a essa pessoa. Ok? Vamos passar para as coisas boas. Fala então do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e é temperança. E contra estas coisas não há lei. Afinal, o que é isto do fruto do Espírito? Eu há bocado estava a falar desta nova natureza que nós herdamos segundo este segundo Adão. E basicamente há quem diga que este fruto do Espírito é como características morais, vamos dizer, que são implantadas em nós. E por outras palavras, é simplesmente a presença do Espírito Santo em nós que está ali prestes a rebentar assim que a gente permite, né? E nós temos que desenvolver estas características em nós. E quando eu estava a ler estas características, eu às vezes, porque estava a falar daquele processo de retrocesso, eu às vezes olho e digo: ai, é melhor fechar os olhos, porque eu acho que eu já estive mais dentro do fruto do que estou agora, não é? Mas nós temos que realmente deixar que o Espírito de Deus desenvolva estas áreas em nós. Amor, ok? E é um amor puro, genuíno, em que a gente olha para o outro, para a outra pessoa, independentemente da circunstância em que ela está, como ela se encontra, quem ela é, e nós sentimos aquilo que Deus sente por aquela vida. Ok? Nós sentimos misericórdia, nós sentimos amor, nós sentimos desejo de ajudar, nós sentimos desejo de apoiar. Isto parece um ideal, mas é um ideal que está dentro de nós e que precisa de ser desenvolvido. Ok? Não é nada utópico. Nós às vezes pensamos que a Bíblia apresenta coisas utópicas. A Bíblia não apresenta coisas utópicas. Aquilo que a Bíblia apresenta são coisas que nós podemos e conseguimos alcançar. Ok? E nós precisamos desenvolver isto. Temperança, aquela mansidão, aquela fé, aquela fidelidade para com as coisas de Deus, para com a tua célula, para com a igreja, para com os teus amigos, para com... Não é? Nós precisamos de ganhar essa fidelidade para com Deus acima de tudo. Porque quando tu não és fiel nas outras coisas, é porque tu estás a falhar com a tua fidelidade para com Deus também. Entendes isto? Okay? Porque quando nós somos fiéis a Deus, Deus ensina-nos a ser fiéis em todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém? E nós precisamos desenvolver este fruto do Espírito, ok? E mansidão, temperança, ok? Há aqui uma área que eu tenho batalhado, que eu sentia que já estava bem controlada na minha vida. Ai! Né? Mas agora eu às vezes sinto uma falta de paciência para as coisas. Às vezes sinto uma falta de paciência, né? Eu antes com as minhas filhas, a Leonor vinha, dizia alguma coisa e sentava-me com a Leonor. Oh, Leonor, vá, vamos lá ouvir, vamos saber, vamos... Né? E tinha ali aquela paciência. Agora às vezes, principalmente desde que o Rodrigo nasceu, às vezes ela vem... Diz uma vez, diz a segunda vez, a terceira vez, já vai com um grito. Ou com uma ameaça de colher de pau no rabo, não é? Porque já, a paciência já está a falhar. A faísca já está muito pequenina. Né? E nós temos que aprender a desenvolver estas áreas. Querem saber? Perguntem ao meu marido, né? Porque é uma área que eu estou a sentir que Deus precisa. Mas depois, por outro lado, eu não quero orar por paciência. Prontos. Vocês sabem que a Bíblia diz que quando nós oramos por paciência vem tribulação. Para dar-nos paciência. Não. Mas nós, eu estou a brincar, vocês entendem que eu estou a brincar. Mas não estou a brincar na área que estou a perder a paciência. Estou também, isso tem, eu sei que estou. E que Deus precisa trabalhar isto na minha vida. E nós temos que cuidar a nossa vida, né? Nós temos que aprender a desenvolver o Espírito de Deus em nós. E se para isso for preciso, nós termos que aguçar o ferro, como diz a Bíblia, que é a nossa vida com a vida do outro. E daí sabermos que vêm coisas boas, não é? Porque nós às vezes vemos os conflitos só como coisas negativas e afastamos-nos e devemos de ver às vezes como crescimento para a nossa vida. Eu estou a aprender qualquer coisa com isto, não é? E nós temos que ser sábios a lidar com essas coisas. Ok? Então nós temos que ter este zelo, este amor de Deus na nossa vida para lidar com estas coisas, ok? Bondade, paz, gozo. Quantos de vocês sentem que já perderam o gozo? A alegria de Deus. É? Às vezes eu sinto-me assim. Às vezes eu, sem querer, eu sinto, oh Deus, mas parece que, né, desanimada. Deus, falta-me aqui qualquer coisa. Falta-me aquela alegria de Deus na minha vida. É? E nós precisamos de buscar isso novamente diante de Deus. É? Precisamos de buscar esta paz. Às vezes nós sentimos tanta falta de paz sobre tantas situações. É? Há bocado o pastor Oscar estava a falar dos pais e da insegurança e de não sei quantos. Tanta coisa que nós nos vemos rodeados hoje em dia. E eu vou-vos dizer, se não for a nossa confiança depositada em Deus, nós vivemos todos os dias em sobressalto, irmãos, não é? Então nós temos que aprender a ter esta paz de Deus mesmo sobre a nossa vida. Nós precisamos de aprender a buscar de Deus esta confiança, a saber entregar as situações a Deus, a saber descansar em Deus e saber que Deus está no controle de todas as áreas da nossa vida, desde a família, desde o trabalho, desde a igreja, em todas as áreas. Deus está lá, Deus é presente, Deus é a nossa paz. não é? E nós temos que levantar essa bandeira sobre a nossa vida. E muitas vezes o que eu preciso de fazer na minha vida, e eu ensinava muito isto, não é? É quando eu sinto que há uma área na minha vida que está a falhar, eu tenho que agarrar a palavra de Deus e eu tenho que estudar sobre esse tema. E eu tenho que começar a declarar essas verdades sobre a minha vida, não é? E nós precisamos de fazer isso. Se eu sei que assim tenho falta de alguma coisa, de uma virtude de Deus em mim, então eu tenho que agarrar na palavra de Deus. Eu vou procurar versículos que retratem essa virtude. Eu vou procurar promessas que falem dessa virtude. E eu vou proclamar isso sobre a minha vida, não é? E eu vou começar a trabalhar para que isso seja aplicado realmente na minha vivência. Ok? Então, vamos avançar um bocadinho mais. Falamos sobre a natureza, falamos sobre as características. Ok? E agora vamos falar sobre a vivência do homem espiritual. Ok? E eu tenho aqui, nesta parte eu tenho vários pontos que nós podia ser como o fruto as obras da carne. Podem ser intermináveis, vocês podem acrescentar os vossos pontos. Eu pus alguns pontos e um deles que eu pus foi humildade, ok? E nós vamos ler alguns versículos. Humildade versus arrogância, ok? Um homem espiritual é humilde. Um homem carnal é arrogante. Uma pessoa arrogante é uma pessoa que não aceita conselho de outra. É uma pessoa que acha que a sua verdade é única. É uma pessoa que acha que tem sempre razão. É uma pessoa que acha que está acima de qualquer outra coisa, ok? De qualquer conselho, de qualquer disciplina, de qualquer... vocês entendem, não encontro outra palavra. Mas isto tem a ver tudo com ações de arrogância, ok? E uma pessoa humilde é aquela pessoa que sabe, ok, ouvir um conselho, sabe ouvir uma palavra, sabe reconhecer quando está errada, ok? Sabe reconhecer que o outro é superior a si mesmo. Uma vez nós falamos sobre este versículo acerca de considerarmos os outros superiores a nós mesmos. E houve uma irmã que ficou zangada com aquilo. Ficou mesmo zangada. Eu não posso considerar ninguém superior a mim mesmo. Epá! É? Isto é arrogância. Nós temos que aprender a ser humildes. Nós temos que aprender a viver em humildade. E vamos abrir em Tiago, capítulo 4, versículo 6 a 10. E aqui vamos ler alguns versículos, está bem? E diz assim: antes de falar de Deus, ao falar do Espírito de Deus, diz que Ele dá maior graça. Vamos começar no versículo 5. Ó, cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ok? Vocês querem ter a graça de Deus sobre a vossa vida? Queres ter a graça de Deus sobre a tua vida? Tu tens que aprender a ser humilde. Se tu vês que há muita resistência para as coisas que tu estás a fazer, analisa o teu coração. Com que atitude é que tu estás a fazer? Porque a Bíblia diz que Deus dá graça àqueles que são humildes. Ok? Vamos avançar. Não quero falar muito, porque também o tempo corre. Humildade, transparência. Ok? Um homem espiritual é uma pessoa que não tem nada a esconder na sua vida. Um homem carnal é uma pessoa dissimulada. É uma pessoa que esconde áreas da sua vida e que não se quer expor. Não quer ser tratado. Okay? Não quer ser corrigido. Não quer ser apontado. Então é uma pessoa que provavelmente na igreja é uma coisa e lá fora é outra. Nós falamos muitas vezes disto. Okay? Esse é um homem dissimulado, uma pessoa dissimulada. Que aqui é uma aparência, né? E depois, um homem espiritual não tem medo dos seus erros, não tem medo dos seus pecados, não tem medo, porque todos nós temos falhas na nossa vida e nós temos que aprender a lidar com isso, Ok? E temos que ser transparentes para poder ser ajudados para Deus trabalhar na nossa vida. Gálatas capítulo, eu tenho aqui a referência, em Gálatas capítulo 2, Paulo está a falar e ele repreende uma pessoa que a gente já tem pensado, pá, mas ele está a repreender Pedro. Ok? Porque Pedro estava a ser dissimulado. E diz que Pedro, quando estava só com Paulo, sentou-se no meio dos gentios e estava ali e comia e bebia, não sei quantos. Quando vieram os judeus, Pedro afastou-se para que os judeus não vissem que ele andava misturado com os gentios. E Paulo, aquilo, contendeu com ele e ele repreendeu Pedro, mas o que é que tu estás a fazer? Não estás a ser transparente. Estás a mostrar uma imagem, mas depois és outra coisa. Como é que isto é? O que é que nós estamos a fazer? Estamos a ser pessoas transparentes com a nossa vida? Estamos a ser pessoas espirituais para que Deus lide com a nossa vida? Ou estamos a ser pessoas dissimuladas, que temos tanta área para esconder que isto até é difícil, né? É manobras para ver se ninguém descobre o que é que se passa aqui na nossa vida. Eu gosto de usar ilustrações simples porque às vezes falam de coisas maiores. Uma vez a minha filha Laura estava sentada num sofá a ver televisão com a minha irmã Lina. E chegou um filme que a Lina achou que ela não devia de ver. E provavelmente não devia mesmo. Acho que era um filme ou uma série ou qualquer coisa assim. E a Lina disse assim, oh Laura, tu agora não podes ver isto. Tu não vais ver isto. E a Laura virou-se para a minha irmã e disse assim, diz-me uma coisa. Sim, tu és de Jesus? Sou. E eu também sou de Jesus, és. Então porquê? Se eu sou de Jesus, não posso ver e tu com Jesus podes ver. A lógica de uma criança. A lógica de uma criança, né? Mas vamos transferir isso para a nossa vida. O que é que tu andas a fazer com Jesus lá fora? Porque nós pensamos que conseguimos esconder da igreja e dos pastores. Mas o que é que tu andas a fazer com Jesus lá fora? Porque tu sabes que Jesus está dentro de ti? Não é? Estás a ser dissimulado com Deus? É impossível. Então estás a ser completamente carnal. Porque sabes que Deus habita em ti e mesmo assim tu livianamente fazes o que queres. Independentemente da presença de Deus na tua vida. Estás a ser carnal, não estás a ser espiritual. Ok? Vamos passar para outro ponto. É uma pessoa que não retrocede, ok? Um homem espiritual é alguém, e eu um bocado estava a falar disto, é alguém que não quer voltar para trás. E uma pessoa carnal é uma pessoa inconstante. Ok? Tem referências, podem pôr Gálatas capítulo 3 e 1 de Coríntios 15, 58, ok? A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, eu bocado estava a falar das cartas a igrejas, mas uma das cartas diz, mesmo com as tuas fraquezas, tu permaneceste fiel à minha palavra, firme à minha palavra, ok? Mesmo no meio das nossas aflições, irmãos, vamos ser pessoas constantes. Vamos ser pessoas que se agarram à palavra de Deus, venha o que vier. Vamos ser pessoas que querem ser homens e mulheres espirituais, ok? Não vamos ser inconstantes. Ora estamos aqui, ora não estamos. Amanhã venho, depois não venho. Ai, se me chateei, agora já não falo. Se me chateei, agora vou largar. Ai, se... Tantos exemplos que eu podia dar, não quero pegar em exemplos para não ferir ninguém, ok? Mas vamos ser mais espirituais. Vamos ser mais maturos. Pessoas que têm firmeza naquilo em que acreditam, que conhecem o Deus que conhecem, independentemente das situações, das pessoas que estão à sua volta, das adversidades que estejam a viver, elas conseguem permanecer firmes, mesmo sentindo-se fracas, à palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos ver aqui outro ponto. Ok. E isto para mim é aquele ponto que resume todos os outros. E podias encaixar aqui todos os outros, ok? Um homem espiritual teme a Deus. Um homem que não é espiritual é uma pessoa que transgride. É uma pessoa que peca. É uma pessoa que faz aquilo que sabe que não é a vontade de Deus e não se importa de o fazer. Okay? Então, se há coisas que tu estás a fazer na tua vida que sabes que não é aquilo que Deus tem para ti e que sabes que não é aquilo que Deus quer para ti e mesmo assim tu pões acima dessa vontade de Deus, a tua vontade, tu estás a ser carnal. Um homem espiritual teme a Deus. E uma pessoa que é temente a Deus, a coisa que mais lhe preocupa é aquilo que Deus quer. Se eu fizer isto, Deus vai se agradar? Se eu falar desta forma, Deus vai se agradar? Se eu andar desta forma, Deus vai se agradar? Se eu me vestir desta maneira, Deus vai se agradar? Até na oração, se eu orar desta forma, Deus vai se agradar? Uma pessoa que teme a Deus coloca todas as áreas da sua vida sobre esta perspectiva. O que é que eu estou a fazer? Aquilo que eu faço? Estou a magoar Deus? Eu disse que todos nós nos encaixávamos nisto, e é verdade, não é? Um homem espiritual é alguém que não somente é cheio do Espírito de Deus, porque todos nós recebemos o Espírito de Deus, não somente ouve o que Deus tem a dizer, todos nós ouvimos, seja através da palavra, ou às vezes aquilo que Deus fala no nosso coração, mas é alguém que anda com o Espírito de Deus. Ok? E há uma passagem, deixem ver se eu pus aqui. Gálatas 5:25. Vamos ler para terminar. Diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Por outras palavras, diz: se tu recebeste o Espírito de Deus que vivificou a tua vida para esta herança espiritual, então tu também tens que andar em espírito. E este andar implica uma proximidade. Alguém que está ali próximo e eu estou a andar com ele. Ok? E eu caminho nessa direção. Ok? Então, irmãos, nós temos que não somente ter a presença do Espírito de Deus na nossa vida, nós temos que não somente receber a direção dele, mas para sermos realmente espirituais, nós temos que andar com o Espírito de Deus. Vamos andar em espírito, ok? Vamos ser cada vez mais espirituais e cada vez menos carnais. E esta é a minha direção para vocês hoje. E tal como eu disse no início, uma oração não resolve estas coisas, porque passa por uma decisão. Eu não vou chamar à frente para orar por vocês, para que a carne desapareça, porque a carne não vai desaparecer. Ok? Mas eu vou-vos pedir para decidirem o que é que vocês querem da vossa vida e falarem sobre isso com Deus. E se tu realmente e sinceramente queres ser uma pessoa cada vez mais espiritual, então se calhar nós temos que retratar coisas na nossa vida, e é isso que nós vamos fazer. Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir e nós vamos ficar de pé. Em mais ou menos 5 minutos, provavelmente, aquilo que eu quero que a gente faça, irmãos, ou que nós façamos, a gente é o da polícia, como dizem os outros, né? Aquilo que nós podemos fazer é realmente, como eu disse, analisar a nossa vida, e eu quero que nós oremos. Eu não vou orar por ninguém, não vou pedir aos pastores para orarem por vocês, mas eu gosto muito desta ideia do altar. Eu gosto porque é uma ação que nós tomamos, é uma decisão que nós tomamos. E eu gosto de ver as pessoas virem à frente, porque quando as pessoas tomam essa posição é porque realmente estão decididas a que alguma coisa mude nas suas vidas. E aquilo que eu vos vou pedir é que vocês encontrem um lugar, seja aqui no altar, seja de joelhos na vossa cadeira. e vocês falem com Deus. E vocês coloquem o vosso coração diante de Deus. E vocês digam a Jesus se Ele pode entrar na vossa casa ou não. Eis que eu estou à porta e bato. Se tu ouvires e abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. Aquilo que eu vos estou a pedir é para tomarem uma decisão de quererem ser pessoas espirituais. Mas não façam isto se vocês não estão dispostos a largar aquilo que têm vivido com carne. Porque não vale a pena. Agora, se tu realmente queres mudanças na tua vida, queres dizer, Deus, eu estou disposto. Eu estou disposto a largar. Eu estou disposto a ser uma pessoa que teme a tua presença. Que teme a tua pessoa. Então, neste momento, Senhor, eu vou me ajoelhar. Eu vou vir ao altar e diante de Ti, Senhor, eu vou colocar tudo aquilo que tem estado errado na minha vida. E eu vou largar diante de Ti. E eu digo-te, Senhor, que eu quero ser alguém cada vez mais próximo de Ti. Alguém que não somente quer ter a Tua presença para as coisas que precisa, mas alguém que quer andar contigo. Eu quero ser uma pessoa espiritual. E se tu tens coisas para resolver com pessoas, resolve. Se no fim tu precisas de ajuda, pede essa ajuda. Se precisas de aconselhamento, pede esse aconselhamento. Mas quem realmente quer tomar esta decisão, então eu convido a vir ao altar, a ajoelhar-se no seu lugar. E nestes 5 minutos em que o grupo de louvor está a tocar, a entregar a sua vida a Deus e fazer esta confissão. Ok? Eu não sei se há alguém novo pela primeira vez aqui neste lugar também. E se há alguém novo aqui neste lugar, eu quero te dizer que o mesmo convite que Deus está a fazer a esta igreja, Ele está a fazer a ti. Aquilo que Deus está a dizer é que quer ser teu Pai. Aquilo que Deus está a dizer é que Ele quer que tu possas abrir o teu coração e o recebas. Então, se há alguém novo aqui que quer realmente conhecer Deus, quer conhecer este Jesus, então eu peço que venha aqui ter comigo também e fale comigo, está bem? Se alguém quer conhecer Jesus de uma forma mais pessoal, vem ter comigo e fala comigo. O resto da igreja, eu peço que ninguém saia sem tirar um tempo de oração com Deus. Amém? Se tu não te sentes preparado para largar as coisas, ora a Deus e diz, Deus, eu ainda não tenho força. Okay. Mas eu preciso que tu tragas até mim essa força. Amém? Tomem as vossas posições de oração como se sentirem mais confortáveis e vamos terminar o culto em oração. Amém? Que Deus vos abençoe, igreja.